Muito bem, nesse momento eu tenho a grata satisfação de estar conversando com o Coronel Luiz Fernando Corradini, comandante do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizada. Ele vai estar conversando conosco sobre o Dia do Soldado, que é celebrado hoje, dia 25 de agosto. Coronel, o Dia do Soldado celebrado hoje é sempre um momento simbólico. Qual é o significado dessa data? Por que ela foi criada? Seja muito bem-vindo à programação.
O Dia do Soldado foi instituído no dia 25 de agosto, em memória ao dia de nascimento do Duque de Caxias. Ele, como o maior soldado que nós tivemos na história do Brasil, é tido como modelo do que o soldado precisa ser. Não podemos esquecer que o Duque de Caxias foi um dos grandes responsáveis pela manutenção da nossa integridade territorial, pela formação das nossas fronteiras, num período muito importante da nossa história. Então, como exemplo do que é ser soldado, o Dia do Soldado justamente foi estabelecido aí no dia de nascimento do nosso Marechal Luiz Alves de Lima e Silva.
E na visão do senhor, o que significa ser soldado nos dias de hoje? Quais são os maiores desafios para manter a preparação e a motivação dos soldados?
Ser soldado nos dias de hoje é um grande desafio pela gama infinita aí de possibilidades de emprego para a qual o soldado tem que estar sempre preparado. Então, desde a missão clássica do Exército de defesa da pátria, de defesa de nossas fronteiras, nós passamos por inúmeros empregos possíveis para esse soldado que vai ter que sempre se adaptar, ter a flexibilidade, a compreensão do entorno em que ele está inserido para poder atuar desde o combate aos crimes transfronteiriços, às operações de garantia da lei e da ordem, ao apoio à comunidade por meio do apoio à defesa civil. E em cada uma delas, o soldado tem que demonstrar a mesma capacidade, o mesmo profissionalismo e a mesma dedicação para que a missão do Exército seja cumprida num contexto cada vez mais complexo como o que vivemos hoje em dia.
E, coronel, como é a rotina de um soldado dentro do 14º Regimento? Quais são as principais atividades e treinamentos que eles realizam no dia a dia?
Para falar da rotina do soldado, é bom entender que nós temos duas situações para o nosso soldado. É o soldado do efetivo variável, que é o recruta que cumpre seu serviço militar obrigatório, e o nosso soldado profissional, que é o soldado que já cumpriu o serviço militar obrigatório e voluntariamente, e dentro das vagas disponibilizadas, ele permanece conosco como militar temporário por um período que pode se estender por até 8 anos. Bom, o recruta, o soldado do efetivo variável que incorpora o Exército, ele passa pelos primeiros meses dele no quartel pelo período de instrução básica. Nesse período está o internato, que é geralmente um mês, e mais um mês aí de externato, no qual ele recebe as instruções básicas para o combatente, que são comuns para qualquer especialidade dentro do Exército. Então, desde a camuflagem, instrução sobre regulamentos, sobre progressão no terreno, como progredir, como empregar o seu armamento, o tiro com o seu armamento básico, que é o fuzil, tudo isso nesse período de instrução básico, que geralmente dura em torno de 2 meses. Terminado esse período de instrução básica, ele passa pelo período de qualificação. Nesse período de qualificação, o soldado já é distribuído dentro do quartel de acordo com uma especialidade. Ele vai ser tanto aí, então, soldado de cavalaria, quanto soldado auxiliar de cozinha, de mecânica, de serviços gerais, de saúde, nas diversas necessidades que nós temos dentro de um quartel. Esse período de qualificação dura em torno de 3 meses. E quando ele se encerra, sim, nós temos o soldado já qualificado, com uma qualificação militar, uma especialidade dele dentro do Exército. Aí já estamos falando de 5 meses do serviço militar obrigatório. Terminado esse período de qualificação, nós iniciamos os nossos adestramentos, o período de adestramento, que é basicamente todo o segundo semestre do ano, começando o adestramento do nível pelotão, nível esquadrão, regimento e o adestramento avançado, que é quando o nosso regimento se une com as demais unidades de uma brigada para passar pelo adestramento. O soldado do efetivo profissional, ele tem uma rotina um pouco diferente. Ele já é qualificado, ele já passou por toda a instrução individual. Então, anualmente, ele passa por instruções de manutenção da sua qualificação, dos seus padrões, e participa, no nosso caso aqui, das forças de prontidão. Então, toda a certificação feita por parte da nossa, do nosso regimento, juntamente com a 15ª Brigada de Infantaria, é a certificação para tornar ali uma tropa pronta para emprego a qualquer momento. E essa certificação passa por certificação virtual, ou seja, com meios de simulação virtual utilizados aí no Centro de Adestramento Sul, em Santa Maria, pela certificação consultiva, que é o que nós chamamos de jogos de guerra, que é uma simulação também de combate, e por fim a última certificação viva, que é um exercício no terreno com utilização de meios com detectores de laser que simulam o emprego das armas e dá os resultados aí se o soldado está qualificado, está certificado para compor a força de prontidão. Ou seja, dessa forma, tanto o nosso soldado recruta quanto o soldado profissional, ele passa durante o ano inteiro aí incessantemente por atividades militares. E tudo isso ao mesmo tempo em que as atividades administrativas do quartel também se desenrolam, desde a manutenção das nossas instalações, o funcionamento orgânico da unidade, funcionamento de cozinhas, oficinas mecânicas, posto de saúde, tudo que nós temos dentro da nossa unidade.
E, Coronel Corradini, quando um jovem chega ao Exército, ele traz consigo a formação de casa e da escola. Como o ambiente militar completa essa formação, especialmente no caráter e na disciplina do jovem?
É, nós gostamos de destacar muito, né, que o Exército não pode ser visto como um reformatório, né? Nós estamos recebendo jovens para cumprir o seu serviço militar, para aprender sobre a defesa da pátria, para aprender o empregar uma arma em nome do Estado, se for necessário. Então, não é, nós precisamos do que temos de melhor na sociedade para compor os nossos efetivos de soldados. Então, claro que o mais importante de tudo é a formação que ele traz da sua casa, que traz do seu núcleo familiar. Aqui dentro ele vai realmente, vai refinar esse comprometimento, esses valores que ele já traz de casa e agregar, né, somar valores que nós temos dentro do Exército, de dedicação, de profissionalismo, de amor à pátria, né, de cumprimento do dever. Mas, claro, sem ter a base familiar, todo o trabalho dentro do Exército se torna mais difícil. E para fazer entender que esse jovem está aí com uma responsabilidade muito grande a partir do momento que ele ingressa no Exército, perante os regulamentos, perante as leis que regem o serviço militar, e a confiança que a nação deposita no trabalho dele. É a responsabilidade que é colocada pela nação em utilizar um armamento para defender, se for necessário, o Estado, a nação, para um garoto desses. Então, o que nós fazemos aqui complementa, claro, o ambiente familiar, mas não é o suficiente. É fundamental que esse garoto tenha, esse jovem tenha os valores familiares, muito fortes dentro dele para conseguir ter um bom desempenho dentro do Exército Brasileiro.
E além da preparação física, o Exército também trabalha muito a preparação psicológica e emocional. Como isso é feito no dia a dia do soldado?
Nós gostamos de falar que dentro do Exército a formação exige um ambiente completo para o soldado, né? De forma que ele se desenvolva na área cognitiva, na área emocional e na área psicomotora. Quando falamos de cognitivo, é todo o conhecimento teórico que ele vai adquirir dentro do Exército sobre o emprego da sua fração, sobre o emprego do seu armamento, sobre tática, técnicas e procedimentos. Toda essa carga teórica que ele precisa aprender em pouco tempo. Mas não seria nada sem a parte afetiva, que é saber lidar com suas emoções, saber agir mesmo sob pressão, mesmo em situações adversas, né? Com todo o entorno de adversidades, ele ter uma área emocional, emotiva forte o suficiente para reagir como esperado. E a parte psicomotora, que nada mais é do que a parte física. De pegar esse soldado, ter a capacidade física, né, psicomotora de cumprir a missão, né, de resistência às adversidades, da parte física também. Então, isso é o tempo todo, nós buscamos desenvolver isso com o nosso soldado desde o primeiro momento que entra no nosso regimento. Na parte ali, ele vai estar sempre recebendo informações novas. Muitas vezes sobre uma pressão psicológica controlada para ver como ele reage a essa pressão E o culto sempre, a importância da preparação física, com incentivo à prática esportiva dentro do quartel, para desenvolver plenamente o corpo desse militar para resistir às necessidades do seu emprego, saber conduzir um armamento, conseguir transportar o seu material, a sua mochila, sem perder a capacidade de combater. Então, essa formação nós consideramos que uma depende da outra, não podemos ter um soldado com excelente conhecimento teórico, cognitivo, se ele não conseguir demonstrar esse conhecimento sob pressão em condições adversas. E da mesma forma, não adianta ter uma excelente área afetiva, uma resiliência muito grande, se ele não tem uma resistência física suficiente para continuar operando, mesmo cansado, mesmo sob condições climáticas adversas. Essa é a nossa preocupação desde o primeiro momento que o soldado ingressa no Exército Brasileiro.
E, Coronel Corradini, na visão do senhor, quais são os valores fundamentais que todo militar deve carregar consigo, não apenas durante o serviço, mas para a vida toda?
Os valores militares, os valores cultuados dentro do Exército, eles são bem claros e são passados todo dia para o nosso soldado. Nós buscamos que eles tenham uma compreensão perfeita do que é ser militar, independente de ser voluntário ou não para o serviço militar obrigatório. Ele tem que entender que, como uma obrigação legal no nosso país, no nosso regramento jurídico, né, ele estará submetido a esses valores. Ele vai ter que externar esses valores durante o seu tempo dentro do quartel. E os valores que nós cultuamos aí são a disciplina, o amor à pátria, o espírito de corpo, a camaradagem, a coragem, o amor à profissão e o respeito. Basicamente, esses valores é o que nós consideramos como a base do soldado, independente do tempo que estiver dentro do Exército, seja para o serviço militar obrigatório, seja aqueles nossos militares de carreira que permanecem 35 anos dentro da Força. É isso que se espera deles e que é o trabalhado constantemente aí nos corações e nas mentes dos nossos soldados.
Perfeito. O Exército é visto como uma escola de cidadania, Coronel. De que forma o senhor acredita que o período de serviço militar transforma a visão de mundo de um jovem?
Sim, nós esperamos que nós funcionemos como uma escola de civismo também, de civismo e cidadania. É importante, assim, explicar para o nosso soldado o que que ele, a responsabilidade que ele tem ao ingressar nas Forças Armadas, do que ele representa para a sociedade e o que ele vai passar, mesmo depois da saída do Exército, o que ele representa para o Estado brasileiro como reserva mobilizável da nossa nação. Não só para o nosso soldado, mas também para a sociedade, sempre onde nós estamos presentes. Nós buscamos sempre aí apoiar a comunidade em ações que valorizam o civismo e o patriotismo. Então, é importante, também nós entendemos essa importância que nós temos onde estamos presentes. O Exército tem uma capilaridade muito grande no território nacional, temos aí mais de 600 unidades espalhadas de norte a sul. Então, nós vemos também a nossa função, além da missão constitucional, também como um impulsionador, como uma escola de civismo para o nosso efetivo interno, que passa pelos nossos quartéis, mas também para a comunidade em que estamos inseridos. Então, por isso, sempre estamos dispostos aí a participar de eventos, em apoio à comunidade que valorizem o patriotismo e o civismo no nosso país.
Eu estou conversando nesse momento com o Coronel do Exército, Luiz Fernando Corradini, comandante do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizada. Coronel, o soldado aprende a lidar com situações de pressão, responsabilidade e tomada de decisão rápida. Como essas experiências ajudam no amadurecimento pessoal?
Uma característica dessa geração que nós temos hoje realmente é que o amadurecimento do cidadão ocorre mais tarde do que nós estávamos acostumados algumas décadas atrás. É natural, é uma transformação social. Só que ao momento que entra no Exército, esse processo de amadurecimento ele precisa ser acelerado, ele precisa ser agilizado, porque realmente, como foi dito aí, ele precisa ter essa capacidade de tomar decisões, de ter a responsabilidade sobre os seus atos, sobre as suas ações e sobre essas decisões. Então, tomar decisões rápidas e oportunas. Então, se dentro da característica que eu falei, que eu comentei, né, da nova geração, há essa necessidade de um amadurecimento rápido ao entrar no Exército. E, claro, dentro das condições estipuladas, os objetivos que nós temos de instrução, há sempre alguma pressão psicológica colocada como desafios a eles transporem, como degraus a serem alcançados durante a sua formação, para que ele tenha condições de amadurecer nesse sentido. Mas é muito importante deixar bem claro que todo o trabalho feito de instrução com soldado, ele é regido por programas de instrução aprovados pelo Comando do Exército. Então, há toda uma progressividade na instrução, do momento, desde o momento que o soldado entra no Exército até o final da sua formação, de forma que, passo a passo, ele vai adquirindo essa confiança, essa maturidade para saber como agir e em que momento agir e de que forma fazer isso. Então, é um processo que ele vai passando dia a dia dentro realmente de um planejamento, de um programa de instrução, de um crescente de dificuldades e desafios colocados para o nosso soldado.
E na visão do senhor, coronel, quais virtudes de um bom soldado também deveriam ser cultivadas por qualquer cidadão brasileiro, seja o cidadão que serviu ou não serviu o Exército?
Eu vejo que tudo que nós cultuamos dentro do Exército deveria ser cultuado, deveria ser algo normal para toda a nossa sociedade. Então, não se faz nada dentro de um Exército que seja algo diferente do que nós somos apenas uma parcela de uma sociedade que é uma só. Então, essa questão de respeito a uma disciplina, a respeito a uma hierarquia, o patriotismo, a camaradagem, o sentimento de espírito de corpo, de que um pode, der, tem que ajudar o outro, esse espírito, sentimento de que o coletivo é de todos e que todos devem zelar por esse coletivo, isso deveria estar presente em toda a sociedade. Então, não vejo assim, quais os valores que deveriam ser aproveitados também fora. Não, todos, completamente, nós devemos estar completamente alinhados com o que a sociedade quer para ela mesma. Tá? E eu gosto de afirmar sempre isso para o nosso soldado. O soldado, né, o cidadão que ingressa no Exército e tem um bom desempenho aqui dentro, que tem uma boa compreensão do seu papel dentro do Exército, eu tenho certeza, pelo que eu já vi ao longo da minha vida, de soldados que passaram, de todas anos e anos vendo a formação de um soldado, que quem se sai bem dentro do quartel, dentro do Exército, no seu serviço militar, vai se sair bem na sua vida civil pós-serviço militar. E não digo simplesmente, isso não quero me referir a sucesso financeiro, eu digo sucesso como pessoa, em ser uma pessoa capaz de formar uma família com valores, de passar esses valores para filhos e para influenciar todos que estão ao seu redor positivamente. Então, esse que eu considero realmente o sucesso pessoal e que nós tentamos passar para o nosso pessoal que presta seu serviço militar obrigatório aqui no 14º Regimento.
Coronel, muitos ex-militares relatam que levam para sempre valores como respeito, disciplina e patriotismo. Qual desses valores o senhor considera mais essencial no mundo atual?
Realmente considero aí que o respeito é um valor essencial para o nosso soldado e também para a nossa sociedade. Esse respeito ele sustenta aí a disciplina, a convivência harmoniosa e o próprio sentimento de cidadania. Então, considero que isso é essencial no mundo atual e é indispensável para a nossa sociedade, para a evolução da nossa sociedade brasileira.
E, Coronel Curadini, quando nós falamos em exército, a primeira coisa que vem à cabeça é para que ele serve. Em caso de uma guerra, um conflito, o exército é quem vai defender o seu país. Mas, em tempos de paz, de que maneira o exército contribui com a sociedade?
Quando falamos de emprego do Exército em tempo de paz, nós temos que entender sempre que, graças a Deus, o nosso país não se envolve há décadas em conflitos externos. E é para isso também que se mantenha uma estrutura de defesa. É como se fosse um seguro para manter a sociedade livre dessas ameaças que existem, né? Nós estamos vivendo um período aí de bastante tensão a nível global, temos que nos preparar para qualquer cenário. que pode atingir até mesmo o nosso país. Mas em tempos de paz, nós temos muitas outras atribuições dentro da nossa legislação. Então, não é só a defesa da pátria, nós temos aí ações, a garantia da lei e da ordem, com vários empregos do Exército Brasileiro por todo o território nacional. Por vezes aqui no nosso estado, pela situação socioeconômica do estado de Santa Catarina, isso não seja tão visível, mas quando vamos para a nossa região amazônica e grandes centros do país, nós vemos a importância que é termos aí a estrutura do Exército para apoiar na garantia da lei e da ordem, para atuar junto com outros órgãos de segurança pública, de fiscalização. Ao mesmo tempo, temos ações subsidiárias, como é a defesa civil. Em todos os acionamentos de catástrofes no Brasil, não há resposta sem o emprego das Forças Armadas, em particular do Exército. Tivemos o ano passado, 2024, esses eventos climáticos no Rio Grande do Sul, que obrigaram a uma grande mobilização do Exército para apoiar a população gaúcha, e não é diferente em outros locais do Brasil. Ao mesmo tempo, nós temos aí a fiscalização de produtos controlados, que é uma atribuição inerente ao Exército Brasileiro, de produtos químicos, explosivos, que movem a nossa indústria nacional. Então, o Exército é responsável por toda a fiscalização, desembaraço alfandegário, para que a nossa indústria, para que nossas empresas de construção civil, para que obras de grande vulto possam ocorrer dentro de quesitos de segurança. Temos aí a participação, claro, do Exército em todas as iniciativas de campanhas sociais, como tivemos aí durante a pandemia, que é algo bem recente e tem que estar bem vivo na nossa memória, a importância que o Exército teve dentro do Brasil para mobilização, para logística e para distribuição de vacinas. E, ao mesmo tempo, né, nós estamos aí sempre envolvidos com operações de paz. É uma missão nossa desde que a ONU foi fundada, desde a primeira missão de paz estabelecida pelas Nações Unidas, na década de 50 ainda, o Brasil esteve presente e continua se fazendo presente hoje com militares em vários países do mundo em conflito, auxiliando na solução de guerras, guerras civis e outros conflitos armados ao redor do mundo. Então, podemos falar outras formas de emprego do Exército durante o período de paz, mas aqui na nossa região se destaca bastante aí, então, as operações na faixa de fronteira, na qual São Miguel do Oeste, todo o extremo oeste catarinense está incluído, né? E que o Exército participa ativamente aí através da Operação Ágata, no combate a crimes transfronteiriços, sendo mais uma atribuição do Exército também em tempo de paz.
E, coronel, que lição principal o Exército deseja que cada soldado leve para a vida depois que deixa as fileiras da instituição?
Bom, ao nosso soldado que passa pelo serviço militar obrigatório, que ele passa conosco aí de 10 a 12 meses no Exército, depois segue o seu caminho aí na vida civil, nós sempre desejamos que eles levem consigo a certeza de que servir ao Brasil é uma honra, né? E que também leve um pouco dos valores que nós cultivamos aqui dentro, que com certeza vão ser importantes para ele como cidadão. Não são valores que devem ficar apenas dentro dos quartéis, e sim que ele leve para externar isso, que cada um desses soldados que passem pelo serviço militar sejam difusores desses valores, né? Possam influenciar as pessoas, a sua comunidade, a sua família, com os valores que ele reforçou dentro do serviço militar obrigatório.
E, Coronel Coradini, agora dia 20, o 14º Regimento de Cavalaria Mecanizada completou 183 anos, fundado em 1842 na província de Goiás. Quais foram os marcos mais importantes ao longo desses quase dois séculos de existência que o senhor tem a destacar?
Exatamente. O nosso regimento completou agora, em 20 de agosto, 183 anos de história. Num país que nem o nosso, né, uma instituição com uma história tão grande, é realmente algo admirável. Então, ele foi formado, a nossa unidade, né, os seus antecessores foram formados ainda na então província de Goiás, e logo em seguida, pouco tempo depois de sua formação, foi empregado, ainda com o nome de 2º Corpo de Cavalaria, foi empregado na Guerra do Paraguai. Então, foi um regimento que participou de operações durante essa guerra. Tivemos destaque principalmente aí nas batalhas do Curuzu, Curupaiti e Carapá. Depois da Guerra do Paraguai, o regimento foi mudado para Curitiba. Participou aí de todos aqueles conflitos que tivemos no período da República Velha no Brasil, um período bastante conturbado da nossa história, em que o regimento esteve presente. Ele passou por várias guarnições no Brasil durante esse período, então ficou sediado por tempo em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, até se fixar em Dom Pedrito, que foi a sede onde ele ficou por mais tempo. Nesse período que esteve em Dom Pedrito, então participou da Revolução de 1930, enviou tropas para a Revolução, para combater a Revolução de 32 e outros conflitos internos. Em 88, foi um marco muito importante para o 14º Regimento, ele foi transferido para São Miguel do Oeste. E aqui está desde então, desde dezembro de 1988. E é importante, né, perceber que nesse período que ele está em São Miguel do Oeste, ele levou filhos aqui dessa terra, dessa região, para operações muito importantes. Então, se voltarmos aí a 1996, foi daqui que saiu o contingente que foi para a missão de paz em Angola, a UNAVEM 3. Também por duas vezes o regimento enviou tropas daqui também para a missão de paz no Haiti. Então, militares oriundos da nossa região, da nossa cidade, das cidades do nosso entorno, que foram operar, né, com a nossa farda, com a nossa bandeira fora do Brasil. Ao mesmo tempo, o regimento participou de operações no Rio de Janeiro, das forças de pacificação no Alemão e no Complexo da Penha, a Operação Arcanjo e a Operação São Francisco, por mais de uma vez. Participou da segurança dos Jogos Olímpicos de 2016 e continua aí construindo a sua história. O ano passado nós tivemos uma participação na Operação Roraima, fazendo um grande esforço logístico, levando meios para a região de Roraima e da fronteira com a Venezuela. Então, o regimento ele tem uma história muito rica, que é importante que a comunidade local também tenha conhecimento do que passou, de tudo que foi necessário para construir o país que nós temos hoje e que em todas elas esse regimento esteve envolvido.
Maravilha. O senhor poderia explicar de que forma a cavalaria mecanizada atua e qual a importância dela dentro do exército brasileiro?
A cavalaria mecanizada é uma tropa dentro das diversas tropas que nós temos no Exército Brasileiro. É uma tropa formada para aliar proteção blindada com a mobilidade. Então, tropas com uma grande capacidade de se deslocar no terreno para fazer frente a ameaças e realizar o reconhecimento e a segurança dos diversos escalões da Força Terrestre. É uma tropa que foi mecanizada ainda na década de 60 e 70, trocou os meios a cavalo depois da Segunda Guerra Mundial por meios blindados, mas que manteve as mesmas missões que eram executadas na época em que nosso regimento era montado, que era a cavalo. Então, nós estamos aí, geralmente, a cavalaria mecanizada dispersa ao longo da linha de fronteiras do Brasil, principalmente na fronteira do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso do Sul, que apresenta terrenos favoráveis ao emprego de blindados, e essa tem sido a nossa missão clássica aí de realizar a segurança e o reconhecimento no campo de batalha.
E, Coronel Corradini, para finalizarmos, que mensagem o senhor deixaria para os jovens que têm vontade de seguir carreira militar e também para toda a população brasileira, especialmente os nossos ouvintes que estão nos ouvindo?
Aos jovens que estão se alistando nesse ano ou que vão se alistar nos próximos anos, para o serviço militar obrigatório, nós queremos sempre passar isso, que servir a pátria, realizar o serviço militar é uma honra, é uma oportunidade de crescimento pessoal em que vai ser determinante na vida desse cidadão. Nós vemos muitas vezes os jovens com receio ou até mesmo medo de cumprir seu serviço militar obrigatório, mas quando nós conversamos com os que terminam esse período, que passam por essa fase, eles são unânimes em dizer o quanto foi importante para o amadurecimento deles, para o crescimento pessoal, de forma que não se torna um ano perdido, ao contrário, se torna um ano ganho em experiência e maturidade. Então, a mensagem para esse cidadão que está se alistando é essa: encarem esse serviço como uma honra que o Estado permite, né, ao nosso cidadão, e como uma oportunidade de crescimento pessoal. Aos jovens que almejam, que visualizam ingressar na carreira militar pelas diversas formas que nós temos, pela escola de sargentos, pela academia militar, eu posso dizer assim que é uma carreira extremamente gratificante, que permite aí opções infinitas de especialização, de experiências no Brasil, fora do Brasil. Então, incentivo fortemente que conheçam um pouco mais das nossas escolas de formação, um pouco mais das nossas carreiras que temos dentro do Exército. Ah. E gostaria também, né, em termos para a nossa população, da nossa região aqui, reforçar que o nosso regimento aqui é o Exército no Oeste Catarinense, é a única unidade do Exército presente em todo o nosso Oeste, e que está aí justamente sempre esteve e continuará presente para apoiar a população sempre que for necessária. O lema que nós temos de braço forte, mão amiga, é exatamente isso. Estamos aí sempre procurando nos preparar para o emprego real, nos preparar para as operações, para o combate, mas nunca deixaremos de ser a mão amiga para a sociedade no que for necessário, em todos os eventos aí que forem, que aparecerem, né? Os desafios da nossa sociedade local. Então é essa a mensagem que eu gostaria de deixar.
Muito obrigado pelas informações. Eu conversei com o Coronel Luiz Fernando Coradini, comandante do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro.